assunto ontem, Lula reagiu com ironia. Os bastidores, o Palácio do Planalto orientou ministros a evitar declarações que ampliem essa crise depois que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, chamou o presidente argentino de palhaço. O repórter Igor Cardim conta agora os detalhes.
Oi, Fred! O presidente Lula ironizou a crise diplomática com a Argentina ao chegar ao Palácio do Itamaraty nesta segunda-feira. O chefe do Planalto tinha indicado a aliados que não pretendia entrar no conflito envolvendo o presidente Javier Milei, que fez uma série de falas hostis contra Lula e o Brasil. Questionado por jornalistas sobre as declarações do colega argentino, Lula respondeu com uma brincadeira.
Como é que você vê a história do Milei, hein?
Eu? Quem é esse cara?
Já o ministro da Fazenda, Dario Durigan, foi mais duro ao chamar o argentino de palhaço e classificar as manifestações de Milei como interferência externa indevida e absurda.
O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil, quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação lá é muito mais alta. Então, assim, não dá para considerar, não dá para entrar na onda dessas pessoas que dizem que vai virar o apocalipse, que vai ter problema, porque o Brasil, ele está com mínima de desemprego, mínima de inflação, recorde em balança comercial.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já ouviu o embaixador brasileiro na Argentina, Júlio Bittelli, sobre a relação dos dois países numa conversa de 40 minutos. O tema será retomado na volta de Vieira de viagem ao Peru para acompanhar a posse de Keiko Fujimori. Ainda no domingo, o chanceler ouviu o embaixador da Argentina no Brasil, Guilherme Daniel Raimundi. Segundo fontes da diplomacia, Mauro Vieira decidiu conduzir pessoalmente a conversa com o diplomata argentino, com quem mantém relação há mais de 3 décadas, apesar de a interlocução normalmente ocorrer em nível de hierarquia diplomática. Segundo o jornal argentino La Nación, o governo Milei não se retratará e descartou qualquer pedido oficial de desculpas ao presidente Lula. Apesar das agressões, o Brasil não vai romper relações com o país vizinho. Fred.
O Tribunal Superior Eleitoral vai enfrentar o primeiro desafio às novas regras de uso de inteligência artificial em campanhas, ao analisar uma ação contra o vídeo que projetou a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro na convenção do PL no último fim de semana. Segundo especialistas ouvidos pela CBN, o material com uso de deepfake pode violar as regras da Corte Eleitoral sobre a utilização de tecnologia nas eleições. É o que nos conta agora de Brasília o repórter João Rosa.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, será o relator da ação apresentada pela Federação Brasil da Esperança, que é formada por PT, PV e PCdoB, que questiona a exibição do vídeo. Na semana passada, o ministro contemporizou sobre falas do senador Flávio Bolsonaro em relação às urnas eletrônicas. Agora, o TSE vai analisar o caso com base na resolução que regulamenta o uso de inteligência artificial nas eleições. A norma proíbe o uso de conteúdos sintéticos em áudio ou vídeo para favorecer ou prejudicar candidaturas quando houver manipulação da imagem ou da voz de pessoas, mesmo que exista autorização para o uso. O advogado Fábio Souto, especialista em direito penal, avalia que a exibição do vídeo pode trazer consequências para a pré-campanha de Flávio Bolsonaro.
E na minha avaliação, a divulgação do vídeo pela campanha do candidato Flávio Bolsonaro violou disposições da resolução TSE e isso pode levar a candidatura a sofrer algumas penalidades, como multas, inelegibilidade, até mesmo a cassação do registro ou de eventual mandato, se eleito for.
Além da ação no TSE, o PT também acionou o Supremo Tribunal Federal. O partido argumenta que o vídeo pode representar descumprimento das medidas cautelares impostas a Bolsonaro, que incluem a proibição de manifestações de caráter político. Aliados do ex-presidente afirmaram, no entanto, que Bolsonaro não tinha conhecimento da divulgação do vídeo. Para o mestre em direito político, Renato Ribeiro, o episódio não deve resultar em mudanças nas condições ações da prisão domiciliar.
Então o vídeo não é atribuído ao ex-presidente, não foi ele que fez esse vídeo e não há que se pensar em consequências para a sua pessoa, porque ele não tem nenhuma relação com essa produção desse conteúdo. É muito diferente da situação recente em que foi atribuído ao ex-presidente a autoria de uma carta em que ele pede voto especificamente do seu filho.
Relator da execução penal do ex-presidente, cabe ao ministro Alexandre de Moraes decidir se a exibição do vídeo representa ou não descumprimento das cautelares.
Agora, pelo horário de Brasília, são 5 horas e 14 minutos. CBN Primeiras Notícias.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. São 5h14. Quem fala com você é o Matheus de Souza para dar aquele panorama inicial desse dia de hoje, dessa terça-feira, dia 28 de julho. O clima aqui em São Paulo hoje vai ser ensolarado, sol com névoa fraca ao amanhecer. As mínimas são de 14 graus, a máxima é 29. O dia mais ou menos úmido, umidade lá em 40%, um dia tranquilo no transporte público, no momento tudo normalizado para você que está saindo de casa agora, não precisa se preocupar com nenhum tipo de caos. No trânsito da cidade, destaco agora a rodovia Anchieta, no sentido Zona Sul, entre a rua Regino Aragão e a rua Professor Alberto Conte. Complicado ali na região do Sacomã. E falando de ocorrências dessa madrugada, um motociclista foi baleado por um guarda civil metropolitano à paisana em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista. Segundo informações da TV Globo, o disparo teria sido feito após uma briga de trânsito na Avenida Caminho do Mar por volta das 11h30 da noite. O motociclista passou por uma cirurgia em um hospital de Santo André e está com estado de saúde estável. O guarda afirmou que atirou porque acreditava que a vítima estivesse armada. A família da vítima contesta essa versão e argumenta que o motociclista foi baleado pelas costas. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. Até o momento, nenhuma prisão foi confirmada. A CBN entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para entender melhor essa situação e ainda aguardamos retorno, vamos atualizando o nosso ouvinte durante a programação. São 5h16.
CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart. Chegou a hora de abrir a agenda do dia. Hoje é terça-feira, 28 de julho. Eu te conto o que vai acontecer nessas próximas horas. O que está na pauta da reportagem da CBN para a gente monitorar ao longo desse dia? Bom, Flávio Bolsonaro deve prestar depoimento hoje à tarde na Polícia Federal no inquérito que apura suspeita de calúnia contra o presidente Lula. A investigação foi aberta depois de uma publicação feita por Flávio na rede social X no dia 3 de janeiro desse ano, na qual ele atribuiu ao presidente Lula crimes como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, apoio a terroristas e a ditaduras, além de fraude eleitoral. Depoimento que vai acontecer e a gente vai acompanhar as repercussões. Na economia, o IBGE vai divulgar hoje a prévia da inflação de julho, o IPCA 15. No mês anterior, em junho, o IPCA 15 registrou alta de 0,41%, pressionado principalmente pelos preços dos alimentos, da energia elétrica. Ainda assim, o resultado representou uma desaceleração em relação ao mês de maio, quando a inflação tinha ficado em 0,62%. Nesse acompanhamento mês a mês que a gente faz da inflação e da prévia da inflação, hoje é a vez de saber o IPCA 15 do mês de julho. A Fiocruz vai apresentar hoje um estudo sobre a adesão a uma medicação injetável que previne a infecção por HIV com 2 doses por ano. Os dados vão ser apresentados na maior conferência sobre HIV e AIDS do mundo, que acontece no Rio de Janeiro, O Lenacapavir funciona como uma profilaxia pré-exposição para prevenir a infecção do HIV. A pesquisa é realizada pelo Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, que também participou dos estudos de eficácia. Essa grande conferência que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, a gente também está monitorando aqui na agenda da nossa reportagem e já já voltamos a falar desse assunto aqui na programação da CBN. No noticiário internacional, um tema também para a gente acompanhar de perto hoje, a presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori, toma posse nessa terça-feira em sessão solene no Congresso Nacional em Lima. A cerimônia consolida a vitória da direita nas urnas e marca o retorno do sobrenome Fujimori ao comando do Poder Executivo peruano depois de 26 anos. Entre os convidados estão confirmados o presidente da Argentina, Javier Milei, o rei Felipe VI da Espanha, o chanceler brasileiro Mauro Vieira, que vai representar o presidente Lula. O presidente Lula não vai comparecer, mandou o ministro das Relações Exteriores. E Keiko Fujimori, aos 51 anos, assumindo o comando de um país profundamente polarizado, abalado por sucessivas crises políticas que levaram à queda de diversos presidentes na última década. Keiko Fujimori, você sabe, é filha do ditador Alberto Fujimori, e a vitória dela só foi confirmada 17 dias depois da eleição. Foi uma disputa decidida por uma margem de apenas 0,23%, aproximadamente 43 mil votos, apenas de diferença, um universo de mais de 18 milhões de eleitores. Nos Estados Unidos, hoje o presidente Donald Trump vai receber na Casa Branca, em encontros separados, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A dupla agenda diplomática em Washington acontece em um momento também decisivo de busca por um cessar-fogo no leste europeu e de crescentes discordâncias sobre os conflitos no Oriente Médio. No encontro com Zelensky, a pauta central é o debate de uma nova proposta conjunta para tentar reabrir as negociações de paz com a Rússia. Já a reunião com Netanyahu dá sequência a um cenário de desentendimentos entre Washington e Tel Aviv sobre a condução das operações contra o Irã e a presença militar em Gaza, no Líbano e na Síria. Também vamos ficar atentos a essas agendas marcadas para o dia de hoje. Agora são 5h20.
Previsão da Clima Tempo.
Hora da Josélia Pegorim nos contar como fica o tempo em todo o Brasil nesta terça-feira.
O sol forte vai predominar sobre o Brasil nesta terça-feira. Algumas pancadas de chuva podem ocorrer no norte do Amazonas, em Roraima, no Amapá e no norte do Pará. No extremo norte de Roraima, há risco de temporais. Na região nordeste do Brasil também tem muito sol e as pancadas de chuva vão se concentrar pela faixa litorânea. Possibilidade de chuva moderada na região de Salvador, de João Pessoa, de Recife e também da região de Fortaleza. No interior do Brasil, o ar seco também vai chamar a atenção. Níveis de umidade um pouco abaixo dos 30% devem ser observados em áreas do Tocantins e também do norte do estado de Goiás. Mas é a chuva que preocupa sobre o Rio Grande do Sul. Uma nova frente fria chega ao estado gaúcho e, junto com outras circulações de ventos, vão intensificar muito as áreas de chuva sobre o Rio Grande do Sul. A situação é de alerta para chuva volumosa, rajadas de vento que podem chegar até 100 km por hora. E há, inclusive, o risco de ocorrer algum tornado no Rio Grande do Sul, por causa dessa situação de tempo severo. O estado fica em alerta porque há risco de novos transbordamentos de rios. Na região centro-oeste e no sudeste do Brasil, o calor vai chamar a atenção. As temperaturas estão em elevação. A região de Mato Grosso e também o Tocantins e áreas do norte de Goiás e Mato Grosso do Sul serão as áreas mais quentes do país, com temperaturas de 38 até 39 graus. Josélia Pegorim, da Clima Tempo, para a CBN.
A Josélia citou a situação preocupante no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil gaúcha, né, emitiu mais um alerta para uma sequência de tempestades nos próximos dias. Até amanhã existe condição para essas chuvas fortes. Queda de granizo, rajada de vento, os acumulados podem passar 250 milímetros na região central e na Grande Porto Alegre. As chuvas que vêm caindo aí nos últimos dias, já deixando centenas de pessoas desalojadas e desabrigadas. Infelizmente, a tendência para essa semana é de que esse temporal continue e até aumente. A gente vai monitorando aí nos próximos dias com a nossa reportagem lá no Rio Grande do Sul. São 5 horas e 23 minutos agora. No futebol, o Santos recebe hoje na Vila Belmiro, Universidade Central da Venezuela, em partida válida pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, aquela fase de mata-mata anterior à fase oitavas de final. No jogo de ida, o time do Santos venceu por 4-1 e outros dois times brasileiros entram em campo em casa pela competição ainda nessa semana. O Vasco recebe o Independiente Medellín da Colômbia, depois de empatar em 2-2 no jogo de ida. Já o Bragantino enfrenta o Sporting Cristal do Peru, depois do empate sem gols em Lima. O Campeonato Brasileiro também tem jogos marcados para essa semana, para quarta, para quinta-feira. O Mirassol recebe o Remo no Maião, o Internacional enfrenta o Flamengo no Beira-Rio, o Fluminense joga contra o Bahia no estádio do Maracanã e o Vitória recebe o Palmeiras no Barradão. Todos esses jogos serão realizados no dia de amanhã. Para hoje, portanto, tem essa partida da equipe do Santos. Expectativa é se o Neymar entra em campo ou não. Ele jogou na rodada aí do final de semana do Campeonato Brasileiro, fez 2 gols e o Santos tentando avançar para as oitavas de final da Sul-Americana. Agora são 5 horas e 24 minutos. Vamos seguindo no pique do PN. Ana Paula Jovem já está aqui de volta com as informações das capas dos jornais. Lembrando que você que acompanha o CBN Primeiras Notícias no Radinho, estamos com imagens lá no nosso canal no YouTube e também no Globoplay. E quando a Ana Paula traz aqui as informações das capas das publicações impressas, você pode ver aí a primeira página. A gente já tem na tela o Estado de São Paulo, a edição de hoje do jornal O Estado de São Paulo. A manchete, né? Informação principal lá no topo da página do Estadão. Eleição, em ano eleitoral, os gastos da gestão Lula em publicidade batendo recorde. E também, ainda sobre esse assunto, movimentação eleitoral, a matéria que a Ana Paula vai citar aqui das capas hoje na capa do Estadão é o Partido Novo oficializando ontem a candidatura do Romeu Zema à presidência da República, realizando a sua convenção. Mais um candidato à presidência da República sendo oficialmente lançado nesse período pré-eleitoral, né, Ana Paula?
É, mais um. E no discurso do lançamento, o ex-governador de Minas Gerais adotou um tom de oposição ao PT, dizendo que a principal bandeira é impedir a continuidade do partido no governo, defendendo um presidente sem vínculos com empresários ou então grupos políticos. Zema apresentou ainda propostas como a privatização de estatais, uma nova reforma da Previdência, reforma administrativa e uma revisão de programas sociais para poder combater fraudes. Na área da segurança, prometeu criar uma penitenciária na Amazônia para presos de alta periculosidade. O candidato também fez duras críticas ao Supremo Tribunal Federal, defendeu o impeachment dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e também Gilmar Mendes, além de afirmar que o país vive uma farra dos intocáveis. Sobre Jair Bolsonaro, Zema evitou responder diretamente se daria indulto ao ex-presidente, mas disse que é preciso virar a página dos acontecimentos de 8 de janeiro e garantir um julgamento que considere justo. Há pouco mais de 2 meses da eleição, Zema ainda não definiu o candidato a vice, segue em busca aí de alianças para poder fortalecer a campanha, Fred.
Capa do jornal O Globo agora na tela, o jornal O Globo trazendo o alerta para a alta de HIV no Brasil. A gente falou da convenção, né, que está acontecendo no Rio de Janeiro, e essa informação da capa hoje do Globo trata do Brasil entrando na contramão de uma queda que está sendo verificada nos casos desde 2010, uma queda de 42%, o Brasil agora aparecendo entre os 21 países que viram esse número aumentar em mais de 20% nesse mesmo período, Ana Paula.
Esses dados foram divulgados pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS nessa segunda-feira, numa conferência internacional da AIDS aqui no Rio de Janeiro, e os números do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostram que foram notificados mais de 39 mil novos casos de HIV em 2024, uma alta de 21,9% em relação há 10 anos atrás. No ano passado, eram 29 mil infecções registradas até setembro. Quase 1 milhão 700 mil de brasileiros vivem com o HIV hoje. Apesar disso, o Brasil aumentou em 41% o número das pessoas que acessaram medicamentos de prevenção ao HIV pelo menos uma vez no último ano. O estudo ainda mostrou que o Brasil bateu 2 metas necessárias para eliminar a AIDS como ameaça à saúde pública, que foi o diagnóstico das pessoas vivendo morrendo com HIV e também a supressão viral. Outro marco alcançado em dezembro, quando a Organização Pan-Americana da Saúde certificou o Brasil pela eliminação da transmissão vertical do HIV, Fred.
O Brasil avançou no diagnóstico, no tratamento e na prevenção do HIV, mas ainda registra esse aumento de novos casos na contramão da tendência mundial. Hoje, comentei agora mais cedo que a Fiocruz ia apresentar um estudo sobre adesão a um medicamento injetável, né, que previne a infecção por HIV com duas doses por ano. É uma expectativa grande aí do meio da ciência, né, da área da saúde, a respeito dessa medicação. Mas o acesso aos medicamentos não basta, é preciso campanha de conscientização, incentivar a população a tentar o diagnóstico precoce, e esse debate acontece aqui no Brasil também para fazer essa comunicação e esse estímulo. Essa informação, grande matéria importante, aí na capa hoje da Folha de São Paulo, que a Ana Paula trouxe em detalhes aqui para a gente. No Globo, né? Na capa do jornal Globo. Folha de São Paulo é para onde a gente vai agora. Olha aí a primeira página da Folha de São Paulo. A manchete é a crise com a Argentina, o governo Lula reagindo às declarações de Javier Milei, a tensão diplomática entre os dois países, entre o nosso vizinho, crescendo. E uma das notícias que a Ana Paula compartilha aqui com a gente nessa primeira página da Folha de São Paulo é a morte de um dos sobreviventes do acidente com um Césio 137 em Goiânia, quase 40 anos depois. Esse caso que acabou voltando à tona recentemente por conta de um documentário, né, de uma série, né, que foi feita sobre esse assunto, os principais acidentes nucleares que aconteceu aqui no Brasil. E essa morte foi confirmada agora. Conta aí pra gente, Ana Paula.
O Lucimar das Neves Ferreira foi encontrado morto na cidade satélite em Aparecida de Goiânia. Ele era irmão da Leide das Neves Ferreira, que foi a primeira vítima fatal dessa tragédia radiológica, né? A informação foi divulgada pela Associação das Vítimas do Césio 137 nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada. E o Lucimar tinha 14 anos quando foi contaminado nesse acidente lá em Goiânia, assim como a família. Ele foi exposto a esse material radioativo depois que o pó de Césio se espalhou pela capital goiana. A irmã dele, a Leide, com 6 anos na época, virou símbolo dessa tragédia, morreu semanas depois por causa da contaminação. Lucimar foi enterrado no final de semana, e esse acidente com o Césio 137, ele aconteceu em 13 de setembro de 1987. Dois catadores retiraram o aparelho de radioterapia de uma clínica que estava abandonada em Goiânia, venderam para um ferro velho, e na desmontagem eles encontraram uma cápsula com a substância radioativa que estava emitindo um brilho azulado, despertou ali a curiosidade dos moradores, só que aí, sem saber do risco, várias pessoas acabaram tendo contato com o material e contaminadas. A tragédia causou 4 mortes diretamente ligadas à contaminação na época, deixou centenas de pessoas expostas à radiação e levou mais de 1.000 moradores a passarem por exames, monitoramento, tornando-se aí um dos maiores acidentes radiológicos da história, Fred.
Para quem quer saber um pouco mais dessa história, o nome da série é Emergência Radioativa, que estreou esse ano na Netflix. Tá disponível. Bom, é isso?
É isso, Fred.
Assuntos dos jornais impressos dessa terça-feira, 28 de julho. Vamos pro Repórter CBN. Daqui a pouquinho, Primeiras Notícias, tá de volta. Não sai daí. Até já, 5h31.
Repórter CBN.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O governo brasileiro acionou a Organização Mundial do Comércio contra o tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Segundo o Itamaraty, o Brasil considera que as medidas são injustificadas e incompatíveis com as obrigações assumidas pelos Estados Unidos em acordos internacionais sobre tarifas. Diplomatas brasileiros avaliam que a iniciativa do governo Lula tem caráter simbólico e serve para marcar posição diante de Donald Trump. Keiko Fujimori assume hoje a presidência do Peru em sessão solene no Congresso.
A cerimônia em Lima conta com a presença do presidente da Argentina, Javier Milei, entre os convidados, além dos líderes de Chile, Bolívia, Equador, Paraguai e Uruguai. O evento marca o retorno do sobrenome Fujimori à Casa de Pizarro, sede do executivo peruano, após 26 anos. Keiko venceu o segundo turno das eleições contra Roberto Sanches. A apuração dos votos durou quase um mês e menos de 50 mil votos separaram os dois candidatos. O Fluminense recebeu uma notificação da CBF informando que o meia Lúcio Acosta é investigado por uma possível manipulação relacionada a um cartão amarelo. Um relatório encomendado pela FIFA identificou um volume atípico de apostas em um cartão para o jogador na partida contra o Bragantino no dia 17 de julho. O argentino foi advertido nos minutos finais do jogo, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acosta nega qualquer envolvimento e segue treinando e sendo relacionado normalmente enquanto as investigações prosseguem. No horário de Brasília, 5h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
Vamos para o Noticiário Internacional trazer mais um destaque dessa terça-feira, desse dia que está começando, desse 28 de julho. Lembrando que o nosso Fernando Andrade continua de férias, né? Você sempre acompanha o Mundo em 3 minutos, por volta de 5h30 da manhã, aqui dentro do CBN Primeiras Notícias. Em breve, Fernando Andrade estará de volta. Enquanto isso, nossa reportagem vai te atualizando sobre os temas internacionais. Hoje, uma agenda importante, o vice-presidente Geraldo Alckmin vai receber em São Paulo o presidente da Coreia do Sul num fórum empresarial da Apex Brasil. A Alckmin vai coordenar o grupo de trabalho criado ontem pelo presidente Lula com Lee Jae-myung. Durante uma reunião que aconteceu em Brasília, a agenda inicial do presidente da Coreia do Sul foi com o presidente Lula ontem e hoje os trabalhos serão tocados com o vice-presidente Geraldo Alckmin, um grupo que é focado em acelerar as negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o país asiático, a Coreia do Sul. Esse movimento acontece em meio às novas tarifas dos Estados Unidos aplicadas contra produtos brasileiros que a gente tem falado tanto aí nas últimas semanas. Então a gente vai saber as novidades sobre as relações Brasil e Coreia do Sul agora na reportagem do Igor Cardim.
Diante do avanço de tarifas sobre exportação de produtos brasileiros para os Estados Unidos, os governos brasileiro e da Coreia do Sul decidiram criar um grupo de trabalho para acelerar as negociações de livre comércio entre o Mercosul e o país asiático. Se a ideia avançar, o acordo vai precisar do aval dos demais integrantes do bloco. A coordenação brasileira ficará a cargo do vice-presidente Geraldo Alckmin. O entendimento foi assinado durante a visita oficial à Brasília do presidente sul-coreano Lee Jae-myung. Ele afirmou que o momento exige rapidez nas negociações. A tradução simultânea é do canal Gov.
O nosso acordo comercial entre Brasil e Coreia não pode mais esperar. Ele é para agora. Acreditamos que o acordo entre Mercosul e Coreia vai trazer para as empresas coreanas uma maior oportunidade de entrar no mercado da América do Sul e trazer uma nova perspectiva ao mercado asiático via Coreia para o Brasil. Assim, vamos expandir os horizontes de cooperação, não somente no comércio, mas também quando nós falamos em vários campos, como indústria de alta tecnologia, cadeia de suprimento, economia verde, economia digital.
Os dois governos também assinaram acordos para ampliar a cooperação bilateral. Entre os principais entendimentos firmados está a parceria em toda a cadeia de minerais críticos considerados estratégicos para a transição energética e a indústria de alta tecnologia. Também foram assinados memorandos nas áreas de cooperação aeroespacial, energia, educação e intercâmbio esportivo. O presidente Lula destacou que a relação entre os dois países vive uma nova etapa e falou do potencial de crescimento do comércio e dos investimentos. Na área de defesa, Lula citou a escolha do cargueiro C-390 Millennium da Embraer pela Força Aérea da Coreia do Sul, como símbolo da ampliação da parceria estratégica. O presidente Lula também confirmou um novo lançamento de foguete da empresa sul-coreana InnoSpace, a partir do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, previsto para setembro, e disse que pretende acompanhar a missão.
A missão espacial da empresa coreana InnoSpace, a partir do centro de lançamento de Alcântara, abriu caminho para uma nova frente de cooperação tecnológica, que possivelmente em setembro teremos em Alcântara, na base de Alcântara, um novo lançamento de foguete, e nessa, presidente, eu faço questão de estar presente. Se o outro foguete não subiu, esse vai subir, e a partir desse todos irão subir.
O primeiro lançamento não foi considerado bem sucedido pela empresa responsável pela operação. Além dessa missão, em setembro, a InnoSpace prevê para agosto o primeiro voo de testes do foguete suborbital SEBIT, desenvolvido para pesquisas científicas e futuras operações comerciais a partir do território brasileiro. Com colaboração de Rani Veloso, de Brasília, Igor Cardim.
As informações do nosso Igor Cardim aí, a tentativa de negociação com as novas frentes de comércio, Brasil e outros países para compensar as possíveis perdas, né? Com as tarifas dos Estados Unidos. 5:39, depois do noticiário internacional, a gente volta a tratar dos nossos temas aqui do Brasil, porque chegou a hora do nosso Giro das Afiliadas, o Giro das Reportagens pelo Brasil, a colaboração dos nossos repórteres que estão espalhados por todos os cantos deste país. A colaboração também dos ouvintes que chegam logo cedinho, dando bom dia e participando aqui do nosso programa. Pelo WhatsApp, pelo 21 997 64 2381, pelo chat no YouTube. Muita gente por aí no nosso chat, Ana Paula.
Tem, sempre tem, né, Fred? Ó, Valdir Cunha, bom dia, Fred, amigos ouvintes do CBN Primeiras Notícias. Estou acompanhando vocês daqui de Praia de Campina, lá no litoral norte da Paraíba. Bom dia para você também, Valdir. Cristiano Pessoa aqui dando um bom dia a todos, direto de Jaboatão dos Guararapes, lá de Pernambuco. Tem também o Cosmo aí, diretamente de Juazeiro do Norte, no Ceará, mandando um bom dia pra gente. Tem gente aqui de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, a Regina também deixando o bom dia dela. E o Luiz aqui falando, eu sou de Campos dos Goytacazes, cidadezinha de 500 mil habitantes.
Muito bem, Campos dos Goytacazes, passo direto por lá, é meu caminho quando eu vou para Vitória.
Aham.
Passo por ali como um chuvisco, na estrada, lugar legal, um bom destino turístico no norte do estado do Rio de Janeiro, né? Bem pertinho ali, já do Espírito Santo. Sim. O Edson Ponce, falar em Rio de Janeiro, nosso ouvinte Edson Ponce, advogado no Rio de Janeiro, também mandou aqui. Tô ligado, programação da Rádio CBN. Meu abraço fraterno para você e pro Paulo Galvão, nossa equipe da CBN aí que trabalha na madrugada. Paulo Galvão, que, como a gente comentou, vai lançar livro agora recente no dia 4, né? Dia 4 de agosto, na livraria do Conjunto Nacional, peraí, eu perdi aqui, eu separei, eu
lá
perdi, olha só,
Consolação.
Livraria Drummond, Conjunto Nacional, no dia 4 de agosto, às 7 da noite, quem você ajudou hoje? Lançamento e sessão de autógrafo, eu quero um autógrafo do Carlos.
Ah, eu também vou querer, Fred, vou entrar na fila.
Como uma educação focada no coletivo e não no indivíduo pode ser a chave para a construção de um país menos desigual. Necessário aí esse livro do Paulo Galvão, que estará presente. A gente deseja sucesso aí pro nosso colega. E o Edson Ponce, nosso ouvinte também, que mandou um abraço para ele, fica registrado aqui no ar. Vamos passear? Vamos começar o nosso giro por Manaus, região norte do país, capital do Amazonas. Amanhecendo neste momento com 25 graus, 32 é a máxima do dia, sem chuva. Nicole Gomes, lá da CBN Manaus, ela traz um destaque sobre o Teatro Amazonas em Manaus, o Teatro da Paz também no norte do país, em Belém do Pará. Esses dois teatros da região norte foram reconhecidos, Ana Paula Jaume, como patrimônio cultural do mundo, de acordo com a Unesco. Esses dois templos aí da cultura já eram tombados pelo Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IFAM, desde os anos 60, mas agora receberam esse reconhecimento internacional também. É isso que a Nicole vai contar pra gente. Nicole, bom dia!
E aí, Fred, bom dia! A proposta de reconhecimento foi formalizada pelo IFAM em parceria com o Ministério da Cultura e o Ministério das Relações Exteriores, com a colaboração das Secretarias de Cultura do Amazonas e do Pará. A candidatura foi aprovada pelo Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, na Coreia do Sul. os dois espaços passam a integrar a lista de patrimônios culturais da humanidade com o nome Teatros da Amazônia, ao lado de outros sítios brasileiros já reconhecidos como Patrimônio Mundial Cultural, como o Plano Piloto de Brasília, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, e os Centros Históricos de Olinda e Salvador. O Teatro da Paz foi inaugurado em 1878 e o Teatro Amazonas em 1896. Eles são símbolos do ápice econômico gerado pela extração da borracha no norte do Brasil durante o século XIX. Foram duas das primeiras grandes casas de ópera das Américas e atraiu companhias europeias para temporadas casadas entre Manaus e Belém. Agora, tornam-se oficialmente o primeiro patrimônio mundial cultural da região norte do Brasil. Com a inscrição dos teatros da Amazônia, o Brasil passa a contar com 26 sítios inscritos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, dos quais 16 são culturais, 9 são naturais e 1 é sítio misto. Volto com você, Fred.
Obrigado, Nicole Gomes, direto de Manaus. A gente está vendo imagens aí do Teatro Amazonas, né? Lá em Manaus, que é uma joia, né? Olha que beleza arquitetônica recebendo esse reconhecimento. É um dos símbolos maiores do ciclo da borracha, né, no Amazonas, região norte do país, época de muita fartura, bonança financeira ali no final do século XIX e foi construído para receber grandes companhias de ópera da Europa que vinham para a região de Manaus, né, de Amazonas, e ficou aí preservado, agora recebendo o reconhecimento de patrimônio cultural do mundo. Parabéns aí para os manauaras e também para os nossos ouvintes em Belém, no Pará. Agora vamos seguindo para o Nordeste, né? Capital pernambucana é a nossa próxima parada. Do norte do país, vamos para o Nordeste, vamos para Recife conversar com a repórter Letícia Rodrigues. Ela vai trazer detalhes de um caso curioso aqui para a gente. Comentamos na programação ontem, um bebê que nasceu na Ilha de Fernando de Noronha no último domingo. Por que que é curioso? Porque desde 2004, os partos estão proibidos na Ilha de Fernando de Noronha, porque só tem um único hospital ali na região, é uma complexidade fazer esse tipo de procedimento médico. Mas mesmo assim, ontem a gente teve, no final de semana, a gente teve esse episódio que está gerando aí uma repercussão lá na região nordeste do país. Letícia Rodrigues, conta pra gente. Bom dia.
Mesmo com a proibição da realização de partos em Fernando de Noronha desde 2004, uma mulher deu à luz neste domingo no Hospital São Lucas, localizado no arquipélago. No momento, a paciente está estável, mas o bebê apresentou uma intercorrência e foi transferido em UTI aérea para o Recife, onde permanece internado. Ele também apresenta um quadro estável e segue sendo acompanhado por equipe médica especializada. Segundo a administração da ilha, a paciente procurou a unidade de saúde com queixa de dor lombar irradiando para a região pélvica. Na avaliação inicial, ela negou a possibilidade de estar grávida. No entanto, diante da suspeita clínica, a equipe realizou um exame beta-HCG que confirmou uma gestação de 41 semanas. A proibição de partos no arquipélago ocorre pois a região possui apenas um hospital de média complexidade, sem maternidade ou UTI. A gestão estadual determinou que as gestantes deixem a ilha ao completarem 28 semanas de gravidez, com direito à hospedagem no continente até o nascimento do bebê. De acordo com a nota divulgada pela Superintendência de Saúde de Fernando de Noronha, a mulher já estava em trabalho de parto em fase avançada, o que impossibilitou a transferência para uma maternidade. O parto foi realizado pela equipe multiprofissional da unidade de saúde, seguindo os protocolos assistenciais. Após o nascimento, o recém-nascido precisou ser transferido para a capital pernambucana. Ainda em nota, a administração da ilha informou que a mãe permaneceu em Fernando de Noronha porque a capacidade da aeronave permitia apenas o transporte do bebê e da equipe assistencial. A mulher, que mora temporariamente no arquipélago e trabalha em uma pousada na ilha, não teve a identidade e naturalidade divulgadas.
Tá aí a informação direto de Recife, da nossa reportagem com a Letícia Rodrigues. Recife está amanhecendo agora, você está vendo imagens ao vivo na tela. Capital pernambucana de 22 graus a temperatura no momento, 28 a máxima no dia. Algumas nuvens aí no céu e por lá, sol já aparecendo, né? O dia já está bem claro. Vamos agora seguir para onde, Ana Paula Jaume? Brasília, capital federal. Ana Carolina Tomé está chegando. Capital federal que também tem tempo firme hoje, baixa umidade, aqueles níveis críticos que a gente está comentando, 18 graus de temperatura, 28 é a máxima do dia. Teve confusão em Brasília no final de semana de torcidas organizadas por conta de um confronto que aconteceu lá no estádio Bezerrão. Ana Carolina Tomé, explica aí pra gente. Bom dia.
Oi, Fred. Bom dia para você e para os nossos ouvintes. O Ministério Público do Distrito Federal vai apurar uma briga entre torcedores do Gama e América e cobrar mudanças na operação de segurança e estrutura do estádio Bezerrão aqui no Distrito Federal. A Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios acompanhou o jogo de volta das oitavas de final da Série D realizado no domingo, com público estimado em 15 mil pessoas. Após a cobrança de pênaltis, houve um deslocamento irregular de torcedores do Gama pelo lado leste do estádio e encontro com a torcida rival. Neste momento, começou um tumulto entre integrantes das organizadas. A situação foi contida pela Polícia Militar com o uso da cavalaria e gás lacrimogêneo. Segundo o Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão, Eduardo Sabo, a partida já era considerada de risco e necessitava de um aprimoramento da operação das forças de segurança. Após a vistoria, o Ministério Público deve solicitar relatórios da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar e da Federação de Futebol para analisar a atuação dos órgãos envolvidos e revisar os protocolos de segurança adotados. O Ministério Público também vai cobrar da Secretaria de Esporte melhorias no controle de acesso e fluxo de entrada dos torcedores no estádio Bezerrão. O procurador esclareceu ainda que um homem foi esfaqueado, mas a agressão ocorreu fora do estádio e ainda é alvo de apuração pelas autoridades. A vítima está em recuperação no hospital de base. Fred.
Obrigado. Essa é a Ana Carolina Tomé, direto de Brasília. Agora vamos para o Rio de Janeiro, capital fluminense, 19 graus. Hoje o dia terá temperatura chegando aos 33 graus. Calor no Rio, sem chuva. E o Diogo Bugalho está aqui com a gente já para nos contar os destaques de hoje. Você vai falar de política, não é isso, Diogo? Bom dia para você.
Isso aí, Fred. Bom dia para você. Desdobramentos ainda das pesquisas que a gente teve nessa semana, né? A pesquisa Quest divulgada nessa segunda-feira apontou que o governador interino aqui do estado, Ricardo Couto, é aprovado por 34% da população. 25% desaprova. E a maior parte aí dos entrevistados, 41%, não souberam responder a essa pergunta, se aprovam ou desaprovam a gestão de Ricardo Couto. Ele está há 4 meses à frente do Palácio Guanabara, desde a renúncia do ex-governador Cláudio Castro. Na avaliação por setores, a segurança pública foi apontada por 66% dos eleitores como a pior área de atuação do governo. A saúde vem na sequência com avaliação negativa de 52%. Já, por outro lado, a infraestrutura e mobilidade foram a área com o melhor desempenho aí na pesquisa, aprovados por 27% dos que responderam. Ainda não se sabe, né, quanto tempo que o Ricardo Couto vai ficar nesse cargo. O STF marcou para 19 de agosto a retomada do julgamento sobre a escolha de um novo governador para o mandato tampão até janeiro. Só que aí, Fred, na retomada desse julgamento, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Discute-se aí a possibilidade de novas manobras, pedidos de vista e tal, que levem Ricardo Couto a permanecer como governador interino até janeiro do ano que vem, quando aí assume o eleito em outubro nas eleições ordinárias. Esse levantamento, essa pesquisa, também mediu a percepção da população fluminense sobre o ex-governador Cláudio Castro. A desaprovação dele subiu de 47% para 54%, enquanto a aprovação caiu de 35% para 28%, menor índice desde fevereiro de 2025. Fred, a gente segue acompanhando aqui a política fluminense, que não é fácil, né?
É, cada dia é uma emoção diferente na política do Rio. Obrigado, Diogo. Do Rio, seguimos para São Paulo, nossa ponte aérea. Em São Paulo, 16 graus, temperatura de momento, sem chuva, máxima de 28 graus. Matheus de Souza está chegando com os destaques do dia em São Paulo. Tudo bem com você, Matheus? Bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia também a você, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. Aqui em São Paulo, começamos com um destaque trágico. A justiça decidiu que o motorista que atropelou e matou um coletor de lixo vai continuar preso. O caso aconteceu na noite de domingo no bairro da Barra Funda, na zona oeste da cidade. Diego Rafael da Silva, de 19 anos, estava trabalhando no momento do crime. Ele recolhia os contêineres na parte de trás do caminhão de lixo quando foi atingido por um carro em alta velocidade. O atropelamento foi registrado por uma câmera de segurança. Gufan Huang, de 53 anos, deixou o local logo após o atropelamento, mas voltou poucos minutos depois. motorista do caminhão, disse à CBN que Gufan estava completamente embriagado e mal conseguia ficar em pé. O motorista foi preso em flagrante e agora teve a prisão preventiva decretada. Ele vai responder por homicídio doloso porque, para a polícia, o homem assumiu o risco de matar ao dirigir embriagado e em alta velocidade. Diego era pai de uma menina de 1 ano e esperava o nascimento do segundo filho. Na política, agora mudando de assunto, o vice-presidente Geraldo Alckmin recebe o presidente da Coreia do Sul em evento da agência federal responsável pela promoção de exportações. Estão previstas assinaturas de acordos de cooperação em inovação, transferência de tecnologia e atração de investimentos. O encontro ganha mais importância pelo momento em que o Brasil busca por novas rotas comerciais após o tarifaço imposto pelos Estados Unidos. São esses os destaques da nossa reportagem aqui em São Paulo dessa terça-feira. Fred, um bom dia para você e um bom dia para o ouvinte do CBN Primeiras Notícias.
Agora, 5h54.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. A força que vem do campo.
Já comentamos mais cedo que hoje, 28 de julho, é dia do agricultor. E aqui no CBN Agro, as informações todos os dias para essa categoria tão importante para o nosso país, no CBN Agro, com o Cassiano Ribeiro. E hoje ele fala do El Niño, que deve prejudicar o rendimento das lavouras de algodão também, né, Cassiano? Bom dia.
Oi, Fred, bom dia para você ouvinte. A safra brasileira 2026-2027, ou seja, que vai ser colhida só no ano que vem, deve sofrer com os efeitos do fenômeno El Niño. Segundo a consultoria Stonex, a possibilidade de seca em importantes regiões produtoras de algodão deve reduzir a produtividade das lavouras, justamente no ano em que a cultura ganha espaço no campo porque os preços estimularam os produtores. A perspectiva é de que o plantio de algodão cresça 4% no Brasil, mas a expectativa é que o rendimento médio caia 5,6%. Portanto, mesmo com o aumento de área, a produção nacional deve cair para 3,8 milhões de toneladas, segundo a Stonex. Se confirmada, será uma colheita 1,5% menor que a do ano anterior. Só em Mato Grosso, principal produtor do país, o cultivo de algodão deve aumentar 75 mil hectares. Com uma oferta menor e estoques apertados, a expectativa também é de queda nas exportações brasileiras. Os embarques devem recuar 7,6% e ficar em torno de 3 milhões de toneladas na próxima temporada. Já para a safra atual, agora de 2025-2026, a consultoria revisou para cima a estimativa de produção, graças ao bom desenvolvimento das lavouras em Mato Grosso e na Bahia, que é outro estado importante aí em produção de algodão. A colheita brasileira deste ciclo deve alcançar 3 milhões e 884 mil toneladas, com exportações estimadas em mais de 3 milhões e 300 mil toneladas. Outros detalhes estão em globorural.com.br. Mais tarde eu volto no CBN Brasil com mais informações do campo. Até depois.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
No dia 21 de julho, a FAESP comemorou 86 anos de história, unindo tradição e inovação em defesa do agro paulista. Nascida da União dos Produtores Rurais, a entidade se tornou uma das principais vozes do campo. Ao longo da trajetória, contribuiu para modernizar a produção e ampliar o acesso à assistência técnica e à educação profissional por meio do sistema FAESP-SENAR. Um legado construído por gerações de lideranças e produtores que transformaram desafios em oportunidades e ajudaram a consolidar São Paulo entre os maiores polos do agronegócio mundial. Hoje, essa história segue viva no fortalecimento de uma agropecuária produtiva, sustentável e preparada para o futuro.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. FAESP, 86 anos. Celebrar a história para construir um futuro de excelência.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora são 5h57. Quem fala com você agora é o Matheus de Souza, fazendo aquele destaque matinal do trânsito aqui na cidade. para você no seu caminho para o trabalho. Agora, destacando a marginal do Rio Tietê no sentido Castelo Branco, que tem problema num trajeto considerável entre a ponte do Aricanduva e a ponte da Vila Maria. Então, um caminho bem grande de lentidão para você que sai da Zona Leste nesse momento. Indo para outra marginal, marginal do Rio Pinheiros, o problema é já na saída do Cebolão e vai até a ponte do Jaguaré. Mais lentidão, menos congestionamento, por assim se dizer, mas ainda um problema muito chato para quem está naquele trecho. Destaco também agora a Radial Leste, que tem marcador de acidente no sentido centro, bem em frente à estação Guilhermina Esperança do metrô, então muita lentidão na região também. São 5h58.
CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
Já tem o Jornal da CBN com Milton Jung e Cássia Godoy. Tudo bem, Milton? Bom dia.
Muito bom dia para você, Fred. Bom dia, ouvintes.
Conversar com você, Milton, sobre uma reportagem curiosa que o Jornal Globo traz hoje, que trata de uma nova geração de ferramentas de inteligência artificial que está permitindo que os leitores conversem com os livros. Façam perguntas sobre os personagens, o contexto ali da história. Isso já está sendo, inclusive, adotado por algumas ferramentas como o Kindle, né? E tem uma discussão a respeito de direito autoral, a situação dos escritores que criam essas narrativas e tudo mais, e a inteligência artificial interferindo, de que maneira esse debate acontece, mas não deixa de ser curioso, né?
Tecnologia, sem dúvida, é interessante, porque se durante séculos a gente perguntou o que o livro tem a dizer ao leitor, agora a gente também pode perguntar o que o leitor tem a perguntar ao livro, porque é um pouco da experiência que você poderia desenvolver à medida que estivesse numa dúvida, por exemplo, sobre o trajeto de um personagem. Por exemplo, você está diante de um Dom Casmurro. Conversar com a Capitu, por que não? O problema é quem teria o controle sobre esta informação que nos seria passada. No entanto, essa é uma discussão que a tecnologia vai impor aos editores, às editoras e principalmente aos autores, que têm se sentido, claro, incomodados, porque vem aí a possibilidade de uma interferência na sua criação. E também questões de direitos autorais, que esses autores deixariam de receber ou poderiam estar sendo prejudicados. Mas que é bem curioso, Fred.
E não dá para perguntar para a Capitu se ela traiu o Bentinho ou não, né? Isso aí a inteligência artificial não vai responder, né, Milton?
Não sei por que não.
Mas aí tem que combinar com o autor. Valeu, Milton. Bom jornal para você. Até mais.
Até mais.
Milton, na sequência agora da programação com o Jornal da CBN, junto com a Cássia Godoy. O Primeiras Notícias volta amanhã às 5 da manhã, Ana Paula Jalme, Reginaldo Pires, Ricardo Garcia, o nosso time. Bom dia, Ana Paula, até mais.
Tchau, tchau, Fred.
Tchau, até mais.
CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart. Repórter CBN.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O Conselho Curador da FGTS deve aprovar hoje a distribuição de 13 bilhões de reais entre os trabalhadores que tinham saldo no fim de 2025. O valor representa 89% do lucro obtido pelo fundo no ano. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal. Segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 138 milhões de contas devem ser contempladas. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a origem da informação de que uma carga de madeira retida na fronteira do Brasil com a Bolívia estaria impregnada com cocaína. As amostras analisadas pela PF não apresentaram vestígios da droga. O carregamento pesava 260 toneladas distribuídas em 8 caminhões. Segundo a Receita Federal, a suspeita foi baseada em informações compartilhadas por autoridades dos Estados Unidos e da Bolívia. Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu o Japão hoje. Segundo a emissora NHK, a Agência Meteorológica do Japão emitiu um alerta de tsunami para a região de Kyushu, no sul do país. Os tremores na província de Kumamoto atingiram intensidade 7 na escala japonesa. Até o momento, não foram registradas irregularidades nas duas usinas nucleares da região afetada. Também não há informações sobre vítimas. No horário de Brasília, 6:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. Rede CBN, top de 5 segundos.
Seis e quatro.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
Fique agora mais bem informado com os destaques desta terça-feira, 28 de julho de 2026.
O governo brasileiro acionou a Organização Mundial do Comércio contra o novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos.
O Itamaraty classificou as sobretaxas de até 37,5% como arbitrárias e incompatíveis com as regras do comércio internacional.
O acionamento da OMC marca a primeira etapa da disputa diplomática, mas especialistas ponderam que a medida tem alcance prático limitado.
O órgão de apelação da entidade está paralisado desde 2019, o que impede a imposição obrigatória de sanções caso as negociações bilaterais não terminem em acordo.
Agora são 6:05.
O Itamaraty e o Palácio do Planalto orientaram os ministros e aliados a adotarem cautela e evitarem reações no mesmo tom do presidente da Argentina, Javier Milei.
Apesar de considerar o comportamento do líder argentino muito grave, a diplomacia brasileira desaprovou os ataques pessoais disparados por membros do primeiro escalão do governo para conter a tensão entre os dois países.
O incômodo do Itamaraty se refere a declarações como a do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que atacou Milei durante uma entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco.
O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil, quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação lá é muito mais alta. Então, assim, não dá para considerar, não dá para entrar na onda dessas pessoas que dizem que vai virar o apocalipse, que vai ter problema, porque o Brasil, ele está com mínima de desemprego, mínima de inflação, recorde em balança comercial.
O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, pediu que as autoridades brasileiras não caiam na provocação do presidente argentino.
Eu penso que nós temos que virar a página, porque esse tipo de deselegância, né, de um presidente vir ao Brasil para ofender autoridades, ela não coaduna com séculos de tradição de amizade entre os dois povos. Não precisamos aceitar esse tipo de provocação. Acho que o Brasil tem todo o direito de manifestar contrariedade com o comportamento impróprio de um chefe de Estado no território nacional. Nós temos que fazer isso porque temos que dignificar o povo brasileiro, é uma questão de autoestima do povo brasileiro, mas nós temos que olhar para frente e continuar construindo uma relação próspera como a que temos com a Argentina.
Numa demonstração de que não quer alimentar o embate direto com o Javier Milei, o presidente Lula ironizou o presidente argentino ao ser perguntado por jornalistas sobre os xingamentos do líder direitista.
Como é que você viu essa história do Milei, hein?
Eu? É. Esse cara.
Você gravou aí?
Para quem não entendeu por causa da qualidade do áudio, ao ser perguntado sobre os ataques de Javier Milei, Lula respondeu com uma pergunta: quem é esse cara?
O candidato do Partido Novo, Romeu Zema, disse que concorda com todos os ataques do presidente argentino contra Lula e o ministro Alexandre de Moraes.
Bom, eu acho que o presidente falou verdades, ele só não falou da maneira oficial que eu recomendaria. Eu também tenho a mesma opinião dele, eu não mudo nada que ele falou, mas eu faria de maneira mais respeitosa. E vejo que o governo brasileiro deveria colocar o rabo no meio das pernas, porque o que ele falou...